temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Comanda.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 16 graus a temperatura, chove fraco em Caxias do Sul, pelo menos aqui no bairro Rio Branco. Na verdade, este tempo já estava sendo anunciado pela nossa parceira Kátia Valente durante toda a semana. Teremos aí um final de semana chuvoso pela frente, 97% a umidade relativa do ar. Hoje, quinta-feira, 12 de setembro, estamos trazendo a você mais um assunto para a gente compartilhar. E como é bom, né? Eu adoro trazer aqui informações e assuntos positivos, né? Como é bom a gente poder trazer ou levar a você exemplos que estão dando certo aqui em Caxias do Sul. Tirando o bairrismo gaúcho, que a gente já tem isso desde que nasce, é muito bom quando a gente pode ostentar parcerias positivas, vendo que as coisas dão certo. Ainda Caxias, né, tem o título de cidade do trabalho, que não é tanto assim, já mudou bastante alguma coisa, mas as empresas que aqui estão, elas têm deixado legados maravilhosos, basta ver, inclusive as que fecharam, né, empresas que nos dão exemplo até hoje. E o GPTW é autoridade global no mundo do trabalho e especialistas em transformar a sua organização em Great Place to Work, ajudando assim a aproveitar o melhor das pessoas e atingir resultados excepcionais. E, acima de tudo, sustentáveis. Melhor para as pessoas, melhor para os negócios, melhor para a sociedade. Empresas de Caxias do Sul que ganharam este prêmio. Estão aqui conosco hoje Metadados e Soprano, que a gente ostenta com muito orgulho, trazendo este assunto como o ponto inicial para a gente conversar hoje. O que as empresas ganhadoras deste prêmio têm em comum? Quais as práticas da gestão de pessoas para ter um ambiente adequado de trabalho? A gente pode copiar, será, este método de trabalho da Metadados e da Soprano? Para um olhar mais técnico, teórico também, em relação às empresas, a gente trouxe um professor da FSG também para abordar este assunto. Inicialmente, a gente inicia dando nosso bom dia ao diretor administrativo e comercial da Metadados, nosso parceiro Robledo Lusa. Bom dia, Robledo, tudo bem?
Bom dia, Rosângela. Mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui nesse programa, né? E pela razão específica que nós somos convidados, aí a felicidade é maior ainda.
Com certeza. Já de antemão, parabéns a você e toda a equipe Metadados, que provavelmente te encheu de orgulho, né?
Com certeza, até porque o trabalho, eu falo sempre que é mais deles do que meu, né?
Então, o trabalho é lá pelo
papel, né? Então, nesse sentido, sim, a grande conquista é dessa, a gente pode falar equipe, time, mas na verdade a gente tenta construir na realidade uma família, né?
Muito bem. Também aqui conosco o diretor de projetos e serviços da Metadados, Fernando Hansen. Tudo bem, Fernando?
Tudo bem, você? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um privilégio estar diante de profissionais tão seletos e reconhecidos no nosso mercado. E agradecer ao time realmente Metadados por nos orgulhar de mais uma vez diante de um prêmio tão renomado.
Que bom, né? Como é bom a gente ter orgulho do que faz e de onde trabalha também. Conosco também, representando aqui a RH Serrana, também trazendo nosso ouvinte um panorama geral, né, Fernando, das empresas aqui da Serra Gaúcha. O Fernando Luiz Guerra, da RH Serrana. Bom dia, Fernando, obrigado por ter vindo.
Bom dia, Rosângela e demais debatedores e aos ouvintes. É um prazer e um privilégio a gente estar aqui, falar de um assunto cativante, com certeza absoluta.
Que bom, né? Eu vou combinar agora com os nossos dois convidados, Fernando. Eu vou chamar o Hansen e o Fernando, pode
ser? Ok, convidado.
Muito bem. E também o professor da FSG, Gilberto Pedroni, fazendo, né, e dando aquele olhar mais didático, né, Fernando? Porque a gente aprende, Gilberto, desculpa, a gente aprende em sala de aula desde criança como trabalhar, como escolher a profissão, enfim, a didática e a prática cada vez mais caminhando juntas.
Legal, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos colegas da bancada. É um prazer estar aqui representando a nossa instituição, a Faculdade Serra Gaúcha. Uhum. E como o Fernando falou, um tema que a gente é apaixonado, a gente viveu praticamente a vida inteira dentro de grandes indústrias, falando, tratando, conversando com gente e falando sobre gente. Então, vir aqui poder debater esse tema com os ouvintes e com vocês, para nós é sempre um prazer.
Sem dúvida. Bom, Metadados e Soprano, Soprano não está presente, mas a gente sempre cita aqui porque é motivo de orgulho. Aliás, várias ocasiões a Soprano esteve aqui com sua fundação, com seu trabalho social também, que a Metadados também tem, né, Robledo?
Na verdade, não
indiretamente,
temos... Indiretamente, sim. A gente tem um engajamento muito grande, né, em questões assim.
Eu vejo vocês envolvidos em alguma coisa boa para a cidade.
Eu vejo assim, ó, nós temos Eu, ultimamente, nos últimos anos, eu tenho pensado cada vez menos em práticas de recursos humanos, tá? Não que não se faça, não que a gente... Mas para justificar não só o prêmio, porque o prêmio ele é um elemento pontual na trajetória, né? A Metadados ela figura dentro do GPTW desde 2011, entre as melhores empresas para trabalhar no Rio Grande do Sul, melhores empresas de TI e Telecom, e pontualmente no Brasil e já na América Latina. Mas eu diria para você, assim, cada vez mais eu explico, particularmente eu explico essa trajetória nossa a partir de uma visão cultural que perpassa a relação com os nossos colaboradores, como nós vemos as relações com os seres humanos, mas também com os nossos clientes. Então é muito difícil separar uma coisa da outra. E eu diria assim, nós entendemos que a nossa empresa, e o Fernando vai poder contribuir até mais nesse sentido, né, o Fernando Hansen, em relação
tá.
Mas não consigo, não estou acostumado. Aí, na realidade, assim, a questão toda passa por entender não só a questão do propósito, como se fala hoje, mas qual é o papel da empresa dentro da sociedade. Qual é o nosso papel como organização, né? E só para arrematar esse meu primeiro comentário, em 2015 eu estive fazendo uma palestra numa reunião almoço da SIC e eu levantei um questionamento para os empresários lá presentes, onde eu perguntei, o lucro para nós, ele é um meio ou é um fim? E eu disse que cabia a todos nós pensarmos sobre isso. Sabe, aquilo que nós produzimos, beleza, ocupamos mercado, é normal, somos empresas, estamos em crescimento.
Estamos num país capitalista. Um
país capitalista, estamos inseridos na economia de mercado, mas a gente. E queremos ter sucesso. E esse sucesso é traduzido, entre outras coisas, além dos prêmios, também em resultados financeiros. Mas esses resultados financeiros, eles são simplesmente. Ele é sucesso porque ele é acumulado ou ele é um instrumento para você ter produtos de qualidade para os seus clientes, atendê-los da melhor forma possível, ter um ambiente de qualidade, desenvolvimento e realização para as pessoas que trabalham com você, fazer com que as pessoas tenham orgulho do próprio trabalho, então, quer dizer, e contribuir para a melhoria da sociedade. Então, a gente patrocina, faz patrocínio cultural, faz apoio assistencial, patrocina eventos que têm a ver com nossos valores. Então, nesse sentido, para mim, pessoalmente, acaba sendo bastante engrandecedor. Porque, como eu disse, se todo o nosso trabalho fosse reduzido a gerar resultados financeiros e acumular esses resultados financeiros e depois distribuir entre os sócios, me parece que seria uma perspectiva um pouco mais empobrecida.
Sem dúvida. Prof. Gilberto, o caminho, o dever de casa da Metadados está sendo bem feito, então, pelo jeito?
Sem dúvida. Claro, falar... Para pessoas tão experientes aqui, que até pode haver um contrassenso, mas a gente ouvindo
o Robledo
conversar, né, a gente vê como é importante também a gente tratar bem as pessoas. Né? Quando a gente fala em RH, em gente, em empatia, se colocar no lugar do outro, não é só olhar o lucro, o resultado em si, é trabalhar as questões que as pessoas realmente dão mais valor, né? Que é o ser bem tratado, ter um ambiente acolhedor, as pessoas gostam de estar lá. Isso, sem dúvida nenhuma, é um reflexo, a premiação é um reflexo disso, é uma consequência de todo um trabalho que foi bem feito. Então, quando a gente fala em gente, independente do local, as pessoas querem ser bem tratadas. E isso que eu acho que é o que vale e que traz esse reconhecimento.
Fernando, a RH Serrana também tem essa preocupação bastante grande, né? Porque hoje a gente sabe que departamento pessoal está totalmente desconfigurado, graças a Deus. Não é aquela coisinha de folha de pagamento ou assinar o ponto. Hoje em dia o departamento pessoal, ele tem uma responsabilidade muito grande dentro da empresa, né? No ambiente de trabalho, no meio ambiente, na sustentabilidade, é trabalhar como um time mesmo.
Na verdade, o departamento pessoal ainda existe, né?
Sim,
ele está tá lá uma... Não sei se o termo correto é esse, mas ele está lá uma caixinha ou um termo mais usual, um subsistema dentro de uma área de gestão de pessoas, de gestão de gente, né? Aquilo que a gente está falando aqui e não tem como fugir, né? Tudo passa por aí. O prêmio é consequência daquilo que você realizar. A Metadados está falando aqui, aquilo que todas as organizações que têm esta preocupação de se tornar um excelente lugar para se trabalhar, porque a consequência disso é a valorização de você enquanto organização, a valorização do seu produto, a valorização do seu serviço. O prêmio, se houver uma premiação onde você está inserido, vai vir como consequência. Uhum. Ela não pode ser a ponta de lança. Ah, claro. Né? Até porque a gente está falando de um conjunto de boas práticas para atingir esse objetivo, de se tornar um lugar, um excelente lugar, um ótimo lugar para se trabalhar. E boas práticas, a gente ficaria listando aqui, teríamos que pegar os outros programas, a parte da notícia do meio-dia, o esporte, enfim, nós ficamos até a hora do Brasil. Boas práticas, faríamos uma receita de bolo aqui, final do programa, está tudo certo, todas as empresas adotam, e o resultado, com certeza absoluta, se for pensar em premiação, muito poucas receberão. Até porque, olhando especificamente o quesito Great Place to Work, que a gente está falando aqui, a parte das pessoas, daquilo que elas enxergam, daquilo que elas veem, daquilo que elas reconhecem dessas boas práticas, é a maior parcela dentro do resultado final. Então, não adianta você jogar, no bom sentido, uma série de boas práticas se isso não vai ser absorvido. Resumindo, as boas práticas, para quem? Tem que ser para as pessoas, não
sem
tem como
dúvida.
Ser entende.
O Hansen, tu como diretor de projetos e serviços lá da Metadados, você acha que as empresas hoje, Caxias tem um grande número de metalúrgicas, por exemplo, né? Metal mecânico ainda temos, graças a Deus, né? Mas é muito diferente, por exemplo, a empresa Metadados, o exemplo que vocês usam como gestão de pessoas, modo de se viver, o mobiliário, que também faz a diferença, as pessoas às vezes acham que não e faz, o ambiente, pode ser um exemplo para outras empresas em Caxias do Sul?
Eu acredito, Rosângela, que a gente tem excelentes exemplos em Caxias do Sul, assim como a Metadados, independente do segmento. Eu acredito muito que a gente tem exemplos na área de serviços, indústria, se fala muito da questão do disruptivo e a gente percebe muito uma onda de a gente parar de deixar de comando e controle e ir por uma questão mais horizontal, né? E
autonomia,
né? Então a gente tem exemplos gigantescos na nossa cidade. Eu acredito muito, pegando um pouco do gancho do que a gente está falando aqui, gosto muito do verbo pertencer. Todos nós seres humanos, a gente procura algo que faça sentido para a gente, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida, que a gente possa levar isso para as nossas famílias e, por que não, na sociedade também. Eu acho que no momento que a gente encontra isso, como você falou, de exemplos de cidadania e acho que como organizações a gente tem um papel importante que também é não atrapalhar. E aí quando esse trabalho voluntário sai da nossa equipe, porque significa que as campanhas a qual a empresa incentiva e apoia, tem muito mais significado quando parte de alguém que se preocupa com o outro. Independente da posição que ela exerce. A gente é meramente representante de 200 pessoas que estão lá, dia a dia se preocupando com o cliente e com a sociedade. Depois a gente vai falar um pouquinho do projeto Persona, que ela tem um exemplo muito lindo nesse sentido também. E quando a gente fala em ambiente de trabalho, eu sempre divido uma pizza de três fatias do mesmo tamanho, que existe uma responsabilidade da pessoa que trabalha no ambiente, porque todos nós construímos o ambiente que a gente quer trabalhar. Nós fizemos parte desta construção como pessoas, né? Justamente em respeito, honestidade, em sorriso, em um abraço, um carinho, uma preocupação. Do outro lado, tem uma gestão também preocupada sobre olhar da outra pessoa, que é a questão da empatia, de como a gente lida as práticas de gestão, de como a gente oportuniza esse ambiente para que as pessoas possam contribuir. E de uma terceira fatia, que é a organização, que é o meio que proporciona tudo isso, que é onde traz os principais atores, que são as pessoas, a sociedade, para a gente discutir isso. Então, eu acredito assim que, como a Metadados, existem outros excelentes exemplos. A gente visita muitos clientes e a gente aprende muito com as práticas que também são aplicadas na indústria, no comércio, no serviço, na área pública. Então, acho que a soma de todas essas práticas é que constrói o ecossistema e a nossa cidade, a nossa região ganha com isso.
Sem dúvida. Gilberto, cada vez mais se fala de gestão de pessoas hoje, né? As empresas se preocupando com o bem-estar do seu colaborador, as empresas se preocupando não só a remuneração financeira, mas ela sabe que se ela não se preocupar com o bem-estar do seu colaborador, ela não vai ter um resultado que volte para ela como o gestor quer. Então, esse é 50%, na minha visão. Os outros 50%, essa geração que está vindo, eles estão tendo que aprender também a se envolver um pouco mais, a se doar um pouco mais. O comprometimento não é algo que a empresa sozinha consiga inserir nessa pessoa. O que, que dá para a gente conversar sobre esse envolvimento do ser humano hoje, hein?
Pois é, falávamos antes, inclusive, sobre... O pessoal até comenta um pouco nas empresas o conflito das gerações. Eu não sei se é bem um conflito, né?
Eu acho que
na verdade, é um encontro.
Eu gosto mais do encontro. Eu tenho aqui colegas com 20, 21 anos e estou achando maravilhoso, porque a gente está fazendo uma reavaliação das nossas atitudes, a gente está com gás novo dessa geração que vem aí, não que o meu seja já velho, não é esse o caso, mas a gente percebe que essa junção de gerações é algo de extrema positividade.
É, não tenha dúvida disso. A gente sempre comenta, eu sou professor de cadeiras de recursos humanos, trabalho há 16 anos com esses jovens que estão aí entrando.
Começou cedo,
que entrando,
25?
Né? É, mais ou menos, né? Não dá nem para dizer que tem 25 de INSS, já passou isso também. Mas eu sempre me pergunto, inclusive agora com toda essa onda que está se falando aí de co-criação, de se reinventar, né? O que ensinar para esse jovem em sala de aula? Eu que sou da geração aquela mais antiga, que o pessoal chama de baby boomer, né? Que tem uma dificuldade maior aqui em termos de tecnologia, né? O jovem hoje tem uma expectativa muito grande, muito grande. Ele vem em sala de aula, ele quer informação, ele quer as coisas com rapidez, né? E a gente precisa também entender que esse modelo é o modelo que está aí. O jovem tem pressa, o jovem domina a tecnologia e a gente precisa ensinar ele e também precisa aprender com ele.
Mas será que essa ansiedade, Robledo, você que é filósofo, tem todo um currículo que eu não vou saber lembrar agora de tanta coisa que tu já faz na vida, mas Robledo, me ocorreu na fala do Gilberto agora que a ansiedade não é algo que a gente possa alimentar e nem deve alimentar tanto, né? Porque a experiência, a capacidade, o conhecimento também não podem ser desvalorizados na vida.
É que assim, ó, hoje aí tem N perspectivas que a gente pode adotar, tá? Eu me recordo, assim, para ilustrar um pouco até da nossa conversa em off lá. Acho que faz alguns anos eu estava num evento em São Paulo, Associação Brasileira de Recursos Humanos lá, de Barueri. E aí estava eu e o CEO da France Café, estava, acho que o principal executivo da... Agora não me lembro, era uma multinacional e tal. E lá pelas tantas levantaram a questão assim, das gerações, né? Qual é o grande desafio? Grande desafio hoje.
Grande desafio das gerações hoje.
Não, da gestão de pessoas.
Ah, sim.
Da gestão de pessoas. Ah, grande desafio é lidar com as novas gerações, né? Então se falava... E como os anos vão passando, até a gente fala... Ah, geração Y, Z, os millennials, eu não sei o que. Daqui a pouco vai faltar nome, até pra gente dizer.
O X, já tem tudo.
O que eu falei? Daí quando foi questionado, cada um foi dando a sua opinião, eu era o último. Quando chegou na minha opinião, eu disse...
Ainda bem que tu era o último.
Eu disse... Eu não tinha a última palavra, mas foi o último. Aí eu digo assim, olha, uma coisa que a gente pode falar é a nossa experiência pessoal. Eu não tenho mais dor de cabeça com quem tem mais de 40 do que quem tem menos de 20. Eu digo assim, essa nuvem eu nunca vi, tá? E aquilo que nós estávamos falando, existem os aspectos sociais e individuais que são específicos na formação de cada ser humano. É óbvio que o jovem ele vai ter maior adaptação com essas interfaces, sim, que a gente está usando hoje digitais,
as
tá?
As ferramentas,
tá? Só que é o seguinte, nós estamos vivendo um momento, eu vou tentar numa perspectiva um pouco mais ampla, e isso acontece no nosso dia a dia, na nossa empresa. A gente Eu poderia dizer assim, ó, vou falar uma coisa para ti que eu acho até muito errado. Eu poderia dizer para ti, ó, grande parte do nosso trabalho é educar os nossos colaboradores. Para tudo. Para a vida, para... Mas é uma frase errada, porque eu dizer grande parte do nosso trabalho é nós nos educarmos. Isso é o correto. Por quê? A gente não sabe liderar. Agora vamos descer no âmbito mais embaixo. Vamos lá, eu vou fazer 50 anos esse ano. A gente não aprendeu a comer. A gente não aprendeu a dormir direito. A gente aprendeu o seguinte, eu recebi da geração, e não é uma reclamação, eu recebi da geração anterior a ideia é a seguinte, você tem que ter uma profissão e trabalhar.
E a carteira assinada.
E eu estava falando isso para minha filha, que tem 20 anos agora, eu disse assim, eu tenho que aprender tudo. E acreditem, o que nós estamos ensinando para os jovens que estão vindo assim? Mesma coisa, porque eles também estão vivendo imersos numa sociedade que a gente pensa em inovação, inovação. Não, a gente está tendo que ensinar eles a fazer exercício de respiração para ter atenção plena. A gente está tendo que ensinar porque essa ansiedade, a gente vai dizer, é natural. Não, isso não é, isso não é saudável. Então, na realidade, todos nós estamos num processo que se a gente não destruir a humanidade, a gente pode ter um futuro brilhante. Mas para isso, todos nós, os que têm mais idade, os que têm menos, estamos tendo que aprender e a forjar um novo jeito de se viver. Isso acontece na nossa empresa, os programas que tem nosso lá de qualidade de vida estão vinculados a isso, né? O Fernando pode também falar mais sobre isso, mas a verdade é essa, todos nós estamos num ciclo de mudança que a gente está descobrindo, o nosso jeito de viver tradicional não é saudável, não faz bem. Ter uma empresa que está sempre aqui, ó, só resultado, 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 sem reconhecer o fator humano, ah, o que importa é o lucro, isso aí, não é saudável, mas não é saudável só para o colaborador, não é saudável para o executivo, para o dono da empresa.
Com certeza esse gestor, uma hora ele vai pagar essa conta.
Sim, vai, ele pifa.
E não é porque quem fundou é de uma geração e quem está trabalhando é de outra, não tem nada a ver uma coisa com outra.
Ele tem ataque cardíaco igual.
Exatamente.
E hoje, nos dias de hoje, eu vejo isso e eu fico muito feliz porque cada vez mais se usa nós não, e não eu, né? A minha secretária, o meu diretor, é nosso. Então, a gente já começa a perceber em pequenos detalhezinhos no vocabulário de gestores, quando ele diz, não, mas a minha secretária não entrou em contato. Né? Então, a minha equipe. Essa nomenclatura também já caiu por terra, né, prof?
Não é meu, é nosso, sempre.
Recado dos nossos ouvintes, o Abrelino Dal Bosco, lá do Cidade Nova, ligou para o 3220-9400 e a Fátima já mandou seu recado. Quero cumprimentar a equipe do painel de hoje, em especial ao Fernando Guerra. Eu fui funcionário da Agrale por 28 anos e o RH nos incentivava a ser multifuncional, já naquela época, imagina.
Exatamente.
E eu fui bem sucedido com isso. Bom dia, obrigada, Abrelino. Esse é o resultado de um bom trabalho. Está aqui o resultado, quando as pessoas te dizem, não é no teu contra-cheque, não é, né?
Arrepiei aqui.
Exatamente,
eu estava esperando para dizer que eu tinha trabalhado com o Abrelino, olha só, não precisa, né?
Tá vendo?
Depois de tanto tempo, e faz tempo que a gente não se encontra, um abraço para o Abrelino, que tem uma participação na comunidade, na sociedade, com a Associação dos Aposentados, enfim, faz um trabalho belíssimo também, e isso é um belo de um reconhecimento, porque é sinal que aquilo que nós, à frente desse departamento, dessa área de gestão de gente, há muito tempo a gente vem batendo nessa tecla, né?
E deixou uma marca positiva.
E que o trabalho foi bem sucedido. E não estamos falando aqui de prêmio, né?
Ah,
e de novo,
claro,
a gente não está aqui desmerecendo nada, deixa muito bem
bom.
Claro.
Muito
bem claro. Até porque eu estou representando a RH Serrana, e todos vocês sabem, a RH Serrana tem há 26 anos, esse ano inclusive, 26º ano, o troféu destaques do ano em recursos humanos nas categorias diversas. Então, a premiação é fantástica, excelente,
não,
reconhece...
Não aconteceu ainda, né?
Não,
mais pro final do ano.
Tivemos ontem, inclusive, no 11º Fórum de Recursos Humanos,
qual
que estávamos todos lá. Não, foi divulgado os nomes, eu não tenho aqui a relação, mas foi divulgado os nomes de todos os ganhadores de todas as categorias. Único que eu posso dar um spoiler, e foi divulgado para todo mundo, na verdade é um spoiler atrasado, né? Que junto com as categorias se premia uma vez por ano a personalidade do ano.
Que é
uma pessoa que é reconhecida na sociedade e tal, por todo o seu trabalho, não necessariamente voltado a RH.
Sim.
E esse ano a dona Nilva Randon.
Nilva Randon
será homenageada no nosso evento, que esse ano também mais uma novidade, pela primeira vez faremos um evento de premiação junto com o GPTW, que entregará sua premiação daqui da Serra no mesmo dia, no mesmo local, no mesmo evento do prêmio da RHC.
Que legal. Claro que não é para a gente ficar melindrosos, né, Robledo e Hansen, mas ganhar um prêmio é o resultado literário, digamos assim, e o incentivo para que o colaborador continue na mesma pegada e para mais, para dar exemplos para outros, para outras empresas em Caxias do Sul e, acima de tudo, para o gestor ter claro na sua mente que ele está no caminho certo. É uma segurança também, né? E um orgulho.
É uma segurança. Eu acho que quando a Metadados adotou o GPTW como sua ferramenta oficial de avaliação de clima, justamente já parte de uma seriedade a qual a gente trata essa relação internamente, porque o prêmio ele é uma consequência de toda essa construção. A gente não entra nesse processo para ganhar o prêmio.
Sim, sim.
Ele é resultado de um trabalho feito das três vertentes que eu comentei antes, né? E sim, eu acho que ele é uma excelente...
Vai completar 10 anos.
Que vai com
trabalho interno da empresa.
10 anos.
Olha, passa rápido, hein?
19 GPTW já, né, que participamos.
A Metadados tem quantos anos?
A Metadados tem 33.
Mais de 33 anos. Então, eu acredito que o resultado que a gente recebe, porque nós recebemos um feedback que ele é totalmente anônimo, justamente para a gente trabalhar isso internamente de forma que o ambiente passe por melhorias contínuas constantes, mostra seriedade, né? E aí é uma excelente ferramenta para que a gente possa trabalhar com a gestão, que a gestão possa trabalhar com a sua equipe e justamente mostrar se a gente está no caminho certo juntos. Porque eu sempre comento internamente que na derrota não existe vencedores, né? Se perder, perdemos todos e se ganhar, ganharemos todos. Então esse é o espírito e o resultado do GPTW foca nisso. Porque problemas todas as organizações têm, assim como nós temos algumas coisas por ajustar, mas o importante é que a gente traz isso à tona e melhore junto com a equipe.
Estamos falando de gestão de pessoas agora. Antes do intervalo comercial, eu estava aqui nas redes sociais e achei uma frase com a foto de uma idosa que ela deve ter pelo menos uns 85 anos, compartilhada pelo meu queridíssimo Frei Alceu. E a frase diz o seguinte: tanta coisa antiga volta à moda, mal posso esperar a volta da ética, da inteligência e da honestidade. Olha que frase maravilhosa para a gente chamar o intervalo comercial e você, ouvinte, analisar tudo isso que essas pessoas especiais hoje aqui estão falando. Nós estamos hoje aqui com o Robledo Lusa, o Fernando Hansen, o Fernando Luiz Guerra e o prof. Gilberto Pedroni, falando sobre a importância de como é bom a gente se doar para um empreendimento, para uma empresa, para o seu trabalho. Não é só o seu coordenador, o seu gerente ou o dono da empresa que fica feliz. Nós, acima de tudo, a gente fica realizado, né? Quando a gente diz, nossa, que bom, vou trabalhar, que maravilha, né? Primeiro porque a gente tem um salário e depois porque tem algo de extrema positividade para a gente caminhar, né? Porque a vida não é fácil todos os dias, tendo que se reinventar, tendo que melhorar. Porque esse é o objetivo, né? Se a gente não melhorar, então a gente passa aqui batido. 11h33, um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.